Já voltamos, ouvintes, e agora eu converso com a diretora da ACBGE, Sindicato Nacional, Dione Oliveira. Dione Oliveira, bom dia.
Bom dia, Anderson, e bom dia a todas e todos os ouvintes.
Dione, eu quero te agradecer por você mais uma vez se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Dione, na última semana nós tivemos a confirmação daquela notícia que já era meio que esperada, que foi o novo cancelamento do censo demográfico que teria de ser realizado no ano passado, mas foi postergado por conta da pandemia. Dessa vez, além da ampliação do número de infecções pela Covid-19 no país, há também esse corte no orçamento para o IBGE, que inviabilizou completamente a realização da pesquisa. Como é que vocês, servidores, receberam essa notícia de mais um adiamento do censo, Dione?
Anderson, o resultado da votação do orçamento, que designou 71 milhões para o orçamento do censo, já nos deixou bastante indignados. E o resultado da sanção do presidente com o veto, levando o orçamento a 53 milhões, demonstrou mais ainda, muito claramente, qual é a importância que a produção de estatística e a ciência tem para esse governo. A gente relembra a todo momento a frase do Paulo Guedes, na posse de Suzana Guedes, presidente do IBGE, em 2019. Quem pergunta demais acaba descobrindo que não quer. Então, estatística não é objetivo desse governo, porque toda a potencialidade da estatística não é importante para a forma como esse governo entende a gestão pública, né? Então, para que planejamento público se o que é importante é o mercado, né? Então, a estatística ela cumpre um papel muito marginal nesse governo. A estatística, a ciência, todo conhecimento de uma maneira geral, né? Essa é a forma que o governo Bolsonaro encara o censo e o IBGE como um todo, que tem sido criticado de forma leviana pelo presidente. Mais de uma vez, ele desacredita as estatísticas de ocupação e desocupação com argumentos impublicáveis. Então, essa é a forma como a gente entendeu e é a forma como fica cada vez mais claro que o governo encara a instituição. E com esse orçamento, efetivamente, não é possível realizar tarefas fundamentais para colocar em campo o censo em 2022. Porque seriam necessárias atividades como a atualização da base territorial e do cadastro de domicílios, preparando tudo para ir a campo em 2022. É fundamental, é prioridade garantir a manutenção de todos os trabalhadores temporários que já foram treinados para o censo, porque seria grande desperdício público, além de deixar na rua tantas pessoas já qualificadas, né, nessa pandemia. É necessário concluir os testes para colocar o censo em campo, ou seja, são necessárias muitas atividades para preparar o censo, atualizar o censo para 2022. Então, esse orçamento certamente inviabiliza todas essas atividades. 53 milhões, o censo, a preparação do censo não cabe em 53 milhões.
Vocês da ACBGE tomaram ou pretendem tomar alguma iniciativa para tentar alterar esse quadro, Dione, de cancelamento do censo?
A gente segue sensibilizando a sociedade da importância do censo, para que a própria sociedade organizada possa pressionar o governo, e isso tem sido feito, sobre a importância de garantir o orçamento do censo. A gente está entrando com uma representação no Ministério Público e também no Tribunal de Contas para apurar a responsabilidade sob o corte do orçamento do censo. E a gente segue debatendo no parlamento, tem audiências públicas solicitadas para sensibilizar também os deputados e senadores sobre a necessidade de mover recursos ainda em 2021 para garantir atividades preparatórias do censo, que será realizado, que deve ser realizado em 2022.
Já houve algum momento da nossa história em que nós tenhamos ficado tanto tempo sem a realização do censo, Johnny?
Os censos demográficos são realizados no Brasil desde 1872. No final do século XIX e no início do século XX, por conta de questões políticas e administrativas, ocorreram alguns adiamentos, sim. Em 1880, em 1910, em 1930, o censo não foi realizado, não é? Mas depois da unificação da produção de estatística num órgão central federal no IBGE em 1936, não ocorreram adiamentos significativos. A gente só pode citar, pode lembrar o adiamento do censo de 1990 para 1991. Na história recente, essa é a primeira vez que ocorre adiamento, mas é um adiamento que não é atípico no contexto de pandemia, não é? Então, outros países realizaram adiamento do censo demográfico nessa rodada com justificativa da pandemia. Então, isso é importante ficar claro.
Nós já abordamos esse tema várias vezes aqui no programa, Johnny, mas eu gostaria que você falasse mais uma vez sobre as consequências para o país desse novo adiamento do censo demográfico, por favor.
Se não for alocado orçamento em 2021 para preparar o censo em 2022, e se em 2022 não tiver orçamento robusto para realizar o censo, a gente corre o risco de não ter mesmo censo, né? E qual é o prejuízo disso? O prejuízo para as estimativas de população, lembrando que a gente não teve a contagem de população em 2015. Então, a gente precisa do censo para atualizar as estimativas. A gente está passando por uma pandemia, não é? Que está tendo impactos muito graves, na sociedade, na população, impactos na saúde. Então, para abastecer o SUS de informações necessárias para prover saúde em quantidade e em qualidade para a população, a gente precisa também do novo censo, né? Então, o censo é fundamental para elaborar a política de saúde, e saúde é urgente. A gente está com o país passando por uma grave crise, além da crise sanitária, maior de todos os tempos, uma crise econômica gravíssima e persistente, né? Tendo em vista a política austericida desse governo, né? Infelizmente, a gente não sabe qual vai ser o fundo do poço, mas a gente já visualiza prejuízos muito sérios para a população, tendo em vista que a gente está com desemprego de mais de 14 milhões de pessoas, estamos com 30 milhões de pessoas já como miseráveis. Então, os indicadores sociais, eles só pioram a cada momento, acompanhando o desempenho da economia. Então, a gente precisa do censo para reconstruir esse país. Que tipo e onde serão necessárias políticas de emprego? Como é que a gente vai localizar as pessoas beneficiárias de transferência de renda, necessárias de serem beneficiadas por transferência de renda. Então, o censo é fundamental para a gente conseguir reconstruir o país que está destruído, né? Então, sem censo, a gente vai ficar no escuro, vai ficar fazendo política municipal e nacional com base em quê? Com base em ficção, né? Então, a gente precisa do censo.
Outra questão que pouca gente sabe, Johnny, é que os dados do censo são utilizados também para qualificar a quantidade de representantes nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional, não é isso? Ou seja, além de afetar diretamente uma série de políticas públicas, há essa subrepresentação das unidades da federação nos legislativos.
O censo e a contagem de população atualizam a estimativa de população do IBGE, que é publicada anualmente. Então, a qualidade da estimativa é melhor quanto mais próximo for, de uma dessas pesquisas. E lembrando que a gente não teve a contagem de população de 2015, né? Então, é fundamental, sim, que a gente tenha censo para garantir robustez à estimativa de população. Uma infinidade de políticas está vinculada à estimativa de população. Uma delas é essa que você citou, que é a definição do número de vereadores das câmaras municipais, de deputados estaduais e de deputados federais. Mas tem uma infinidade de outras políticas públicas, de programas já definidos, que dependem dos dados do IBGE, notadamente da própria população, como o Fundo de Participação de Municípios, a política de cotas e tantas políticas que podem e devem ser elaboradas pelo poder público municipal que dependem dos dados do IBGE em todos os níveis, todos os campos, né? Política de habitação, política de saúde, política de educação, política de distribuição de renda e políticas urbanas, né? Então, é fundamental que a gente tenha o censo demográfico, mais uma vez. É importante falar, frisar isso, né?
O que mais chama a atenção é que o Congresso reservou mais de 30 bilhões de reais para as emendas dos senhores deputados e senadores, Johnny, para que eles apliquem esses recursos em seus redutos eleitorais, mas foram incapazes de destinar 2 bilhões de reais para a realização do censo. Isso deixa bem claro as prioridades desses que comandam os rumos do nosso país, Johnny.
Sim, Anderson. O governo já demonstrou que não tem nenhum apreço pela produção estatística, nem pela produção de conhecimento, de ciência, de nada disso, né? Então, a prioridade é satisfazer a base do governo, satisfazer o Centrão, daí os 30 bilhões de emenda, em detrimento do orçamento do censo, que já está subestimado. Isso é algo que a gente vem denunciando desde 2019. Que 2 bilhões significou um corte drástico, de despesas essenciais para realizar o censo, assim como o número de recenseadores, né? Então a gente já avalia que isso já está subestimado e já coloca o censo em risco. Mas mesmo o orçamento completo do censo, de 3,1 bi, é um orçamento barato para censo. O censo brasileiro é barato, a gente já demonstrou isso. Comparando com censos ao redor do mundo, comparando com o censo dos Estados Unidos. Então, não é pelo valor, é porque realmente não é prioridade, não é por conta da pandemia, porque a saúde dos trabalhadores e da população também não é prioridade. Então, esse tratamento é sem diálogo nenhum com a casa. Demonstra muito claramente qual é a real intenção do governo, né? E a sua orientação de não favorecer nada que diga respeito ao conhecimento da realidade.
Por falar em prioridades, Gione, a reforma administrativa começou a tramitar essa semana na Câmara dos Deputados, com a realização da primeira audiência pública para discutir o tema. A expectativa do governo federal é aprovar o texto ainda esse ano, já que 2022 será ano eleitoral, quando dificilmente se discute um tema de tamanha impopularidade como esse. Qual é a expectativa de vocês, servidores, para as discussões a respeito dessa reforma, Gione? De que forma as mudanças nas regras do funcionalismo fragilizam o serviço público?
A reforma administrativa que tramita no Congresso Nacional não é uma reforma para melhorar a gestão pública. É um ajuste fiscal, mais um capítulo do ajuste fiscal na linha do que foi a Emenda Constitucional 95 e da reforma da Previdência. Essa reforma, não tem nada que se aproveite, nada que vá no sentido de melhorar a oferta dos serviços públicos em quantidade e em qualidade. Essa reforma, na verdade, amplia e institucionaliza o patrimonialismo e o clientelismo na gestão pública, na medida em que cria vínculos precários com a administração pública, vínculos que não precisam de serviço de concurso público. Isso favorece os currais eleitorais em detrimento da qualidade do serviço e da sua eficiência. No caso do IBGE, seria gravíssimo, porque até hoje a gente luta contra o processo de precarização que ocorre ao arrepio da Constituição, dado o uso massivo de trabalho temporário para atividades contínuas, e a reforma administrativa vai normalizar todo o processo de precarização e ampliar nos órgãos públicos, inclusive no IBGE. Para nós, isso é gravíssimo, porque o órgão produtor, o órgão oficial de produção de estatística, ele precisa ser resguardado das influências do governo. Para isso, o servidor público precisa ser independente, autônomo e ter segurança para defender as metodologias que são necessárias, independente do governo de plantão. Então, a reforma administrativa é um prejuízo para todo o serviço público, para a população e para o IBGE, inclusive.
Johnny Oliveira, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e mandar aqui o meu abraço.
Anderson, em nome da CBGE, a gente agradece mais uma vez a oportunidade de participar do programa Faixa Livre. Obrigada.
Conversamos aqui com a diretora da ACBGE, Sindicato Nacional, Johnny Oliveira. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarei novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!